Está com a palavra o doutor Marcos.
Senador Paulo Paim, senadora, senadores presentes, senhores procuradores, meu caro Omar, senhoras e senhores, eu queria iniciar pedindo permissão ao senador para fazer uma correção. Eu represento aqui a Confederação Nacional de Transportes, não o senador, porque na casa dele não faria sentido eu vir dizer que represento o senador Clésio Andrade. Então, eu represento a entidade, né, que é presidida pelo hoje senador Clésio Andrade. Queria dizer ao senador Paulo Paim que, se eu não participei de 29, pelo menos 28, né, das audiências públicas e reuniões que realizamos discutindo esse tema. E esse tema para a CNT não é um tema novo, não é um tema que nós já estamos discutindo há um longo tempo, porque, se os senhores se lembram disso, né, esta casa, o Senado e o Congresso Nacional já aprovou aqui um projeto de lei que tramitou aqui durante 12 anos, cuidando do tempo de direção do motorista. É uma questão que surgiu no Código de Trânsito, na discussão do Código de Trânsito, não é? Há 15 anos atrás, e essa discussão do Código de Trânsito, no fechamento da votação do Código de Trânsito aqui no Congresso Nacional, essa questão foi deixada de lado para ser discutida e debatida numa lei isolada. E, de fato, isso aconteceu, essa lei tramitou aqui, nós procuramos discutir essa lei o mais amplamente possível para incluir dentro do Código de Trânsito a questão do tempo de direção. Por que no Código de Trânsito o tempo de direção? O senhor procurador relatou com propriedade que nós temos no Brasil uma situação relativamente aos caminhoneiros, que nós temos, na verdade, duas categorias ou dois tipos de motoristas de caminhão que trafegam em nossa cidade. Tem o motorista de caminhão que é empregado, não é? Esse está submetido a uma jornada de trabalho. E nós temos um motorista de caminhão que é autônomo e que não está submetido a um controle de jornada de trabalho, porque ele não é empregado. O nosso amigo Omar aqui representa os trabalhadores das empresas de transporte. Quem representa os autônomos, pelo que eu vi aqui na lista, não vi aqui presente, é o Nélio Botelho, que deve falar pelos transportadores autônomos, que é uma categoria que, segundo o registro da ANTT, o RNTRC, hoje tem por volta de 800 mil autônomos registrados no Brasil, não é? Então, o tempo de direção se aplica ao autônomo também, a jornada de trabalho não, não é? Dessa discussão toda, e quando foi votado esse projeto acabou sendo votado e depois vetado, porque havia um dispositivo lá dizendo que o tempo de direção não poderia ser superior. Aliás, o descanso obrigatório entre a jornada teria que ser de, no mínimo, 10 horas, não é? Houve um entendimento aqui do nosso amigo Omar que aquilo conflitava com a CLT e que isso estaria revogando o artigo da CLT que fala em 11 horas, e exatamente por isso foi tirado aqui. Depois o governo, o executivo, disse que tinha que vetar porque o projeto ficou capenga. Nessa discussão toda, promovida brilhantemente pelo senador Paulo Paim, em todo o Brasil, como ele já mostrou aqui, e a disposição dele é de fazer essa discussão o mais amplamente possível, com todos os segmentos interessados, nós temos participado, sim. E temos mostrado que nós precisamos ter esta coisa claramente definida, e a posição da CNT é de ter isto claramente definido. Nós precisamos de uma lei que defina essa jornada de trabalho do motorista e levando em consideração as especificidades da atividade do motorista no Brasil. Não dá mais para imaginar que o motorista possa ficar preso e trabalhando com uma jornada de 8 horas, que é a regra geral que está na CLT. E das nossas discussões, nós acabamos fazendo uma discussão muito ampla dentro do setor sobre esta questão, não é? E dessa nossa discussão ficou muito claro o seguinte: nós precisamos ter duas definições muito claras estabelecidas na lei. A primeira dela, dentro da CLT. Nós achamos que o Estatuto do Motorista tem que ter um capítulo, senador Paulo Paim, dentro da CLT. Porque se vai tratar de jornada de trabalho, vai tratar da profissão do motorista, isso precisa estar dentro da CLT. E precisa estar dentro da CLT porque tem que dar segurança jurídica às duas partes. Nós sabemos, o senhor procurador do trabalho que está aqui sabe muito bem disso, que na Justiça do Trabalho, quando tem uma lei esparsa, uma lei que não está na CLT, que não está no Código Civil, não está no Código, em nenhum dos outros códigos, uma lei esparsa, se beneficia o trabalhador, ela é prontamente aplicada. Se entender que ela não beneficia o trabalhador, que ela cria qualquer restrição de direito ao trabalhador, que ela cria qualquer vantagem ao empregador, ela não se aplica, porque aí se aplica a CLT. Exatamente por isso nós defendemos que a regra da profissão de motorista, o estudo que se faz e que nós fizemos a respeito da profissão de motorista, o estatuto do motorista, para nós, tem que estar dentro da CLT, disciplinando a profissão do motorista que é o empregado, o motorista que é seletista. E ele, ali vai estar, no nosso modo de entender, vai estar que são 11 horas de descanso, que a jornada máxima é de 8 horas, que pode fazer 2 horas extras, e um disciplinamento específico para transporte de longa distância, de tal forma que você tenha uma jornada flexível, possibilitando que as empresas possam ter horários de trabalho diferenciados, dependendo da sua atividade. A nossa proposta é dividida em 3 partes. A primeira, então, é dentro da CLT, disciplinando a jornada de trabalho do motorista. Uma segunda parte da nossa proposta diz respeito ao tempo de direção de motorista. E aí nós entendemos que devemos fazer modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Porque as modificações dentro do Código de Trânsito Brasileiro, a respeito de tempo de direção, ela vai se aplicar ao motorista empregado e ao motorista autônomo. Então, a nossa proposta está lá, é que esse motorista não possa dirigir mais do que 4 horas direto, ininterrupto. Se ele dirigir 4 horas, ele fica obrigado a parar meia hora para descanso. Tanto faz ser empregado como ser o autônomo. Ele não pode dirigir durante um mesmo dia sem ficar um intervalo de 10 horas sem dirigir. O descanso dele aí é da direção, é de tempo de direção. Ele não pode passar de um dia para o outro sem ficar 10 horas sem dirigir. O motorista, quando tem um intervalo dele de descanso, o motorista empregado, o intervalo intrajornada de trabalho de 11 horas, ele tem que passar 10 sem dirigir, mas ele vai ter tempo para jantar, vai ter tempo para tomar o café da manhã. Esse tempo vai ser muito maior e vai dar às 11 horas do motorista empregado. Mas o autônomo também não pode deixar de passar o dia sem descansar 10 horas, sem estar dirigindo. Isso é tempo de direção. A nossa proposta, a preocupação da CNT é tão séria em relação a essa questão, os dois procuradores que estão aqui, eu gostaria de frisar o conteúdo dessa proposta, é que a própria CNT, os próprios empresários, ao proporem essa modificação legislativa no Código de Trânsito, se preocuparam em estabelecer penalidades. Penalidades sérias que os senhores vão tomar conhecimento dessas penalidades. Porque a ideia é que isso seja para valer e seja cumprido, tanto por um como pelo outro. E quando se fala que o motorista tem que dirigir no máximo 4 horas de forma ininterrupta...
Permita alguns minutos, pessoal aqui na porta, por 3-4 minutos.
Pois não, claro.
Pedindo ao senador Ganamélia.
Quando se fala que o motorista, obrigatoriamente, vai ter que dirigir 4 horas e ter um intervalo de descanso, cria-se uma situação de o motorista ser obrigado a parar. Depois de 4 horas, ele é obrigado a parar. Isso está na lei, pelo menos na nossa proposta, projeto de lei, já estava naquele projeto que já foi aprovado aqui. Ele tem que parar. Mas parar onde? A questão de segurança que existe em nosso país é uma outra coisa muito séria. O motorista pode que está viajando numa Belém, Brasília, deu 4 horas, ele para num lugar ermo, deu 4 horas, ele para na marginal do Tietê, em São Paulo. Onde é que ele vai parar a hora que der as 4 horas? O projeto prevê um tempo aí de acréscimo para chegar a um lugar seguro. O que é esse lugar seguro? A nossa proposta, então, o terceiro ponto, trata dessas questões dos pontos de parada, que precisam ser criados. E aí não é responsabilidade nem do motorista e nem do transportador, do empregador, a criação desses pontos de parada. Exatamente por isso nós estamos propondo que na lei de concessões de rodovias que existe hoje no país, se coloque como ponto obrigatório a existência lá desses pontos de parada. Que em todos os novos editais de licitação que forem feitos, já conste ali a construção desses pontos de parada com segurança para o motorista. Que ele tenha lá o local para tomar banho, para comer, para dormir, e que possa parar o caminhão e não ser assaltado. E isto, bom, então as novas licitações se resolvem colocando nos editais. E as que já existem? As que já existem, a proposta é que também se coloque a obrigação. E o governo tem um mecanismo, que aliás hoje a Agência Nacional do Transporte está discutindo esse mecanismo, de revisão desse contrato e de renegociação. Isso implica despesa? Implica despesa. Como é que se resolve isso? Então, existe um mecanismo para colocar também nas concessões já em andamento, como já foi feito lá atrás. Já houve isso, a lei que criou as concessões, resolveu alguns problemas de concessões já existentes, obrigando a colocar determinadas questões dentro dessa lei, das velhas concessões. E aquelas que não estão concedidas? Nós sabemos que, infelizmente, para nós brasileiros, nós temos 140 mil quilômetros de rodovias que são asfaltadas, considerando que nós temos mais de 1,5 milhão de rodovias, o resto é de terra. Dessas asfaltadas, tem por volta de 15 mil quilômetros que estão aí concedidas. Então, resta ainda uma grande quantidade que o poder público teria que fazer direto esses pontos de parada. Como fazer isso? A nossa proposta é que se coloque na legislação de parceria público-privada, a abertura para se fazer isso através de parceria público-privada. E aí a NTT, que tem a condição de regulamentar isso, vai regulamentar e dizer, olha, a parceria público-privada, oposto para se transformar num ponto de parada aceito e reconhecido, tem que ter tais e tais e tais e tais condições. A partir daí, não é? Nós entendemos que com esse arcabouço se cria condições realmente para resolver o problema da jornada de trabalho diferenciada, que é necessário. O aviador tem uma jornada de trabalho diferenciada, o trabalhador em navio tem uma jornada de trabalho diferenciada, o motorista, pelas características do Brasil, precisa de uma jornada de trabalho diferenciada. Nós discutimos muito isso com as empresas, e dizendo para as empresas o seguinte: a empresa que consegue fazer funcionar a sua atividade, que faz distribuição local, no máximo 10 ou 200 quilômetros de distância, ela tem uma possibilidade de funcionar dentro da regra geral que está aí, que são 8 horas. E a empresa que faz 500, 1.000, 2.000 quilômetros, não tem como. Para isso, nós precisamos de regras diferenciadas desta jornada de trabalho. E é isso que nós estamos propondo ao senador Paulo Paim e à senhora que está presidindo agora, é que o Senado tome isso, porque existem aqui no Congresso por volta de 15 projetos tratando dessa questão. Tem o Estatuto do Motorista, tem o Regulamento da Profissão do Motorista e tem vários outros projetos aí tratando dessas mesmas questões. Nós entendemos que isso precisa de uma solução global. Isso precisa de uma solução que junte todos esses projetos e que desse grupo de trabalho que o senador Paulo Paim está sugerindo, se faça então um trabalho de juntar tudo isso e criar um projeto único. Eu queria dizer ao procurador de trabalho que essa nossa proposta, nós já entregamos ao Omar e estamos aguardando, ele ficou de marcar... infelizmente, na reunião, o Omar não estava presente, ele estava doente, ficou de marcar uma outra reunião, porque nós combinamos com o senador Paulo Paim que nós procuraríamos trazer aqui uma proposta de consenso entre nós. E queria dizer ao representante do Ministério Público que, nesta ação, o Paulo Douglas esteve aqui na Câmara dos Deputados, participando de um seminário promovido pelo setor, discutindo esse assunto, há 2 anos atrás. Então, nós estamos discutindo essa questão com o Ministério Público, há 2 anos. Inclusive, lá o promotor lá de Chapecó, não me ocorre agora o nome dele, tivemos 2 ou 3 reuniões discutindo isso com o promotor de Chapecó, levamos as ideias, ele achou que as ideias são interessantes e se dispôs, inclusive, a contribuir para o aperfeiçoamento das ideias que nós estamos discutindo. Óbvio, o projeto de lei que nós imaginamos apresentar não tem... Já dissemos isso ao Omar, dissemos ao Ministério Público, dizemos à senhora, não temos a pretensão nenhuma de ter feito uma sugestão perfeita e acabada. Muito pelo contrário, ela precisa ser aperfeiçoada para que a gente chegue a uma solução que contemple a todos. E principalmente aquilo que o procurador disse, para não parar o país.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Senadora Ana Amélia.
Eu queria agradecer, sim, eu ia chamar a senadora, eu queria apenas agradecer ao Marcos Aurélio Ribeiro, que falou em nome da Confederação Nacional dos Transportes, e eu queria agora, então, passar a palavra, peço licença ao Omar, que o senador Crivella quer fazer uso da palavra a respeito desse tema. Senador, com a palavra.
Eu serei breve, senhor Omar. Senadora Ana Amélia, eu queria cumprimentar todos os membros da mesa e dizer a vocês de que eu acho que hoje nós estamos dando um passo importante na redenção dessa nossa tragédia, que são a jornada exaustiva de trabalho dos motoristas e a exposição de todos os brasileiros aos acidentes. Nós, no Senado Federal, estamos preocupados com isso, preocupados mesmo. Se vocês olharem, talvez 30% dos senadores já apresentaram projetos que vão ao encontro dessa preocupação. Eu mesmo já apresentei projeto para proibir a venda de anfetamina no país. E a agência se adiantou e fez o regulamento para proibir. Vocês viram uma capa da revista Veja dizendo que era contra. Aliás, os laboratórios são contra. Por que ganham muito dinheiro com remédios derivados disso? Essa eterna disputa entre capital e trabalho tem, seguramente, um papel importantíssimo no Ministério Público do Trabalho na defesa dos direitos. Mas é aqui no Congresso Nacional, na Casa do Povo, é aqui no palco da liberdade, da democracia, que nós vamos encontrar os caminhos pacíficos para a solução das controvérsias, exatamente em debates como esse, em que nós possamos chegar a um consenso. É fundamental esse fórum. Paim, eu estava dizendo aqui que cada senador tem uma ideia, cada senador tem um projeto, nós precisamos sentar e consolidar isso, ouvindo essas pessoas, tanto o setor dos empresários, do Ministério Público, e também, sobretudo, a voz dos trabalhadores, que nos sensibiliza a nós todos ainda com mais profundidade. Eu queria também deixar aqui, antes de terminar, uma preocupação minha no Rio de Janeiro. Outro dia eu estava fazendo uma viagem com o presidente Lula, na época que ele era presidente, e ele disse uma coisa muito interessante, Paim. Ele disse o seguinte: olha, um metalúrgico da Mercedes em São Paulo ganha mais do que um metalúrgico da Mercedes em Minas, fazendo até a mesma coisa. Ah, eu perguntei, mas por quê, presidente? Ele disse, foram muitas greves, foram muitas lutas em portão de fábrica. Foi uma luta imensa. E eu estava dizendo, presidente, foi bom ouvir o senhor falar isso, porque os motoristas de ônibus de São Paulo ganham muito mais que os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro. Muito mais. Motorista de ônibus de São Paulo ganha muito mais que no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, pai, hoje um motorista pega às 7 da manhã, larga 2, 3 horas da tarde, vai comer um sanduíche e volta para fazer... O Ministério Público deve ter noção disso. Para fazer uma jornada extra, que não tem registro em carteira de trabalho, que não tem direitos sociais, mas é para sobreviver e conseguir ganhar R$ 1.300 por mês. Isso é público e notório. E mais, eles fazem papel de trocador e de motorista. Já tivemos vários acidentes com isso. Agora, por quê? Porque a justiça diz que se há acordo de empregados e de patrão, então, o acordo é sagrado. A justiça não tem que se meter naquilo que o patrão e o empregado decidem. É liberdade, é questão deles. Porém, o sindicato que negocia com os patrões no Rio de Janeiro não é apenas de motoristas de ônibus, é sindicato de todos os motoristas. E os motoristas de ônibus não conseguem ter seu próprio sindicato, embora o sindicato patronal de ônibus exista.